Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Médicos pelo Brasil, lançado o programa para levar atendimento a brasileiros que mais precisam.
São 18 mil vagas com prioridade para cidades em regiões mais carentes.
É o que afirma o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Desses médicos, quase 60% estarão no Nordeste e na região Norte brasileira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Incentivar o crescimento da economia e gerar mais empregos.
Metas do Proinfra, que vai estimular investimentos em obras de energia, saneamento, transporte e habitação popular. Pablo Mundim.
O programa prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado.
Professores, policiais e bombeiros juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Objetivo da gestão compartilhada em escolas cívico-militares. Gabriela Noronha.
A ideia é implantar 108 novos estabelecimentos de ensino cívico-militares no país até 2023.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
18 mil vagas para médicos levarem atendimento a brasileiros que mais precisam.
Essa é a principal meta do programa Médicos pelo Brasil, lançado hoje.
Mais da metade dos profissionais vai para as regiões Norte e Nordeste.
O programa abre 18 mil vagas para médicos. A maioria será direcionada aos municípios mais necessitados. É por isso que as regiões Norte e Nordeste vão receber juntas 55% desse total, como detalha o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
A gente tem certeza que a gente faz um país melhor, mais estruturado, mais sério, mais democrático, mais livre, que respeita mais o trabalhador e, principalmente, desses médicos, quase 60% estarão no Nordeste e na região Norte brasileira, presidente. São as duas regiões mais críticas desse país.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o novo programa vai valorizar a liberdade e respeitar a Constituição. E ele lembrou que os médicos cubanos poderão se inscrever desde que os diplomas sejam validados no Brasil.
Eu pedi para estudar a questão dos cubanos, que tem quase 2 mil aqui dentro, o que a gente pode fazer para ajudá-los a inseri-los no mercado de trabalho. Tem que passar pelo Revalida.
O programa vai investir ainda na qualificação dos médicos com cursos de especialização em medicina de família e comunidade. Os profissionais do Médicos pelo Brasil vão atuar na atenção primária à saúde, que é a base do Sistema Único de Saúde, o SUS. A proximidade da equipe de saúde da família com as comunidades permite que se conheça melhor a população e assim garanta maior adesão aos tratamentos propostos. Na atenção primária, é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de intervenção na emergência de hospitais. A médica Sandy Freitas, que trabalha no Mais Médicos há 8 meses, confirma que o contato direto com os pacientes e familiares facilita o diagnóstico e o tratamento.
Você conhece a realidade da pessoa, da casa da pessoa, tem mais contato com a família. Você trabalhando na estratégia de saúde da família, você faz visita domiciliar, então o contato com o paciente é bem mais próximo.
E a dona de casa, Isabel Cristina Pereira dos Santos, que vive em Águas Lindas, cidade goiana, no entorno do Distrito Federal, comemora o atendimento recebido perto de onde mora.
Cheguei, consegui atendimento, já fiz exame, consultei, a médica é maravilhosa.
4.823 municípios serão atendidos. Os recursos do antigo Mais Médicos serão usados no programa. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A taxa Selic serve de base para outras taxas de juros do país, como as aplicadas a empréstimos e investimentos financeiros.
A Selic também é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação ou estimular a economia.
Ontem, o Banco Central reduziu a Selic para o índice mais baixo da história.
A expectativa é que os juros mais baixos aumentem o interesse por crédito e, consequentemente, o consumo.
Foi uma decisão unânime, que não era tomada há 16 meses. Para o Copom, o Comitê de Política Monetária, a expectativa de inflação para 2019 é de 3,6%, quase um ponto abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central para esse ano. Por isso, os conselheiros entenderam que há espaço para baixar a taxa básica de juros, a Selic, para 6%. É o menor patamar desde que a taxa passou a ser utilizada como instrumento de controle da inflação em 1999. O economista André Perfeito explica os impactos da queda da Selic na economia.
O desejo do Banco Central é que essa taxa baixa se traduza necessariamente em maior nível de atividade. Como? Através de maior crédito. Tendo maior crédito, você pode consumir ou financiar uma casa, um bem industrial, um carro, por exemplo, né? Isso pode animar a economia.
O Copom também sinalizou que a Selic deve continuar a cair até o fim do ano. As expectativas do mercado são de que a taxa fique entre 5% e 5,5%. O Banco Central enfatizou em nota que a continuidade desse processo de reformas, como a da Previdência, é essencial para a recuperação sustentável da economia. O professor de economia, Agostinho Pascalicchio, reconhece a importância da redução da taxa Selic e concorda que ela deve vir acompanhada de outros incentivos para a retomada do crescimento.
Devemos, em primeiro lugar, reduzir os desempregos, devemos promover a inserção de uma camada significativa da população no mercado de trabalho, devemos promover a diversificação da nossa matriz industrial, devemos estimular o setor de comércio, devemos estimular setores importantes desse segmento, promover o crescimento econômico.
A Selic é o principal instrumento para controle da inflação, porque serve de referência para os bancos estabelecerem as taxas de empréstimos às empresas e pessoas físicas. Juros mais baratos incentivam a tomada de crédito e movimentam a economia. Reportagem Ricardo Ferraz.
O governo vai atualizar a forma como é medido o desmatamento na Amazônia.
De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o sistema de medição atual, com imagens por satélite, apresentou erros.
Com isso, foram apresentados números de desmatamento maiores do que a realidade.
A partir de agora, serão usados outros sistemas, que vão se somar ao atual para traçar um diagnóstico mais fiel da realidade na Amazônia.
O sistema DETER, principal ferramenta para avaliar o desmatamento, apresentou incoerências de acordo com o governo federal. O sistema teria reconhecido somente agora desmatamentos que começaram em 2017, o que teria afetado no resultado final dos meses de junho e julho. Dessa forma, números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, teriam apontado um aumento no desmatamento de quase 90% em junho, na Amazônia. Mas, com as falhas no sistema, esse valor estaria errado. O governo federal disse que é preciso mudar os sistemas antes de estabelecer um número preciso. O ministro da Segurança Institucional, Augusto Heleno, explicou que esses dados, apresentados de forma errada, atrapalham o desenvolvimento do país.
Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso e nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como um grande destruidor do meio ambiente, na humanidade, e são imagens que depois fica muito difícil de resgatar.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é preciso combater a divulgação dos números levantados de forma equivocada, porque isso prejudica a imagem do país no exterior.
Se esses números todos, né, fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. É isso que temos que combater.
Quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade, água doce, grandes espaços vazios, muita coisa a ser descoberta ainda.
Para resolver essa questão, o Ministério do Meio Ambiente pretende contratar em licitação uma empresa responsável por um novo modelo de monitoramento com imagens em alta resolução e em tempo real. Além disso, o governo federal quer reforçar o quadro de analistas que fazem o acompanhamento dos alertas de desmatamento no INPE. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que a ideia é, com essas melhorias, acompanhar melhor as fiscalizações e também permitir que a população da região possa trabalhar na área de forma legal, sem prejudicar o meio ambiente.
O que nós precisamos fazer com isso são duas ações paralelas, concomitantes e igualmente importantes. De um lado, fiscalização contra ilegalidades, mas em paralelo, nós precisamos verificar quais são as questões que precisam ser tratadas de maneira séria, madura, para evitar colocar na ilegalidade situações, operações, projetos que não deveriam estar na ilegalidade. Mais de 20 milhões de pessoas vivem ali e nós não podemos desconsiderar a existência dessas pessoas e fazer de conta que não há a necessidade de dar o dinamismo econômico necessário para que eles tenham uma vida digna numa região tão rica, mas com tantos miseráveis.
O governo federal também apontou que pretende voltar a usar o sistema Terra Class. Usado em parceria com a Embrapa, o sistema deixou de fazer análise em 2014. Segundo o governo, ele era responsável por apresentar uma análise mais precisa da situação do desmatamento no país a cada 2 anos, levantando áreas que se recuperaram. Reportagem Márcia Fernandes.
Professores, policiais e bombeiros juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Objetivo da gestão compartilhada em escolas cívico-militares.
Ministério da Educação quer ampliar o número deste modelo de escola em todo o país. Os detalhes ainda nesta edição.
Educação no ar.
Incentivar que jovens se tornem profissionais preparados para o mercado de trabalho.
Que se formem em cursos e possam atuar na cidade onde estudaram, ajudando a desenvolver a região em que vivem.
Alguns dos objetivos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que completa 110 anos em 2019.
São mais de 650 escolas espalhadas em quase 600 cidades.
Educação gratuita e de qualidade para quase 1 milhão de estudantes.
A Rede Federal oferta educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades. Cursos que vão desde o nível básico até a pós-graduação. O amplo acesso à rede é uma das preocupações da CETEC, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Como explica o diretor de desenvolvimento da Rede Federal, Weber Tavares da Silva Júnior.
Mas a gente tem muita preocupação com a capilaridade do ensino, fazendo com que o ensino público federal de qualidade atinja desde a cidade mais remota no sertão pernambucano, até o Oiapoque, até a Amazônia, até o sul do Brasil. Então não existe micro-região que não esteja atendida de alguma forma por alguma unidade da rede federal.
O presidente do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Jerônimo Rodrigues da Silva, comenta sobre o perfil dos estudantes e reforça que os cursos estão alinhados às demandas do mundo do trabalho.
Mais de 75% são alunos com faixa salarial per capita do máximo 1,5 salário mínimo. E o trabalho que tem sido desenvolvido nessa expansão é promovendo o desenvolvimento regional das localidades onde nós estamos situados. Então, o objetivo é formar profissionais cidadãos preparados para o mundo do trabalho.
Lindomar Mota Silva, de 29 anos, se forma em agroecologia no ano que vem. E é a prova de que a rede atende aos arranjos produtivos locais, potencializando o desenvolvimento regional e gerando empregabilidade. Natural de Açu, no interior do Rio Grande do Norte, ele fala sobre a experiência como estudante de agroecologia no Instituto Federal do Estado, no campus de Ipanguaçu.
Sou formado como técnico e estou fazendo tecnólogo da mesma área. Quero me interiorizar mais ainda. É uma comunidade chamada Quixeré ou Torrões. Lá eles cultivam feijão, milho, jerimum e criam alguns animais. O curso que a gente faz é nesse viés de ter uma formação para trabalhar com os pequenos produtores, que seria como se fosse um retorno para a sociedade do que elas nos deu a partir do IES.
Outro diferencial da rede federal é que o estudante pode cursar todas as etapas da educação profissional e tecnológica em uma mesma instituição. Neumício Furtado da Silva, de 31 anos, é engenheiro agrônomo, professor e pesquisador. Ele comemora sua trajetória no IF Goiano, quando iniciou no curso técnico lá em 2008 e, 9 anos depois, concluiu o doutorado.
Dentro do Instituto Federal Goiano, eu encontrei essa oportunidade de fazer desde o curso técnico até o doutorado no interior do estado de Goiás. Aqui eu encontrei qualidade no ensino, uma estrutura que me permitiu realizar pesquisa e aplicar esse conhecimento na solução dos problemas locais.
A rede é formada por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, 2 centros federais de educação tecnológica, 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e também pelo Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Reportagem Marina Fauti.
Policiais e bombeiros militares vão poder atuar na gestão compartilhada de escolas cívico-militares.
O presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente decreto que trata dessa medida. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino.
O modelo tem apresentado resultados positivos no Distrito Federal, com impacto inclusive na disciplina e reflexo no melhor aproveitamento em sala de aula.
Neste ano, a rotina do Centro Educacional 3 em Sobradinho mudou. Professores e policiais militares agora trabalham juntos e, além das aulas comuns de física, química e matemática, outras atividades fazem parte do dia a dia dos estudantes, como explica o Tenente Souza Matos, subcoordenador disciplinar da escola.
Damos aula de ordem unida, de noção de civismo, fazemos algumas palestras para eles, cuidamos da parte externa das salas de aula, questão de disciplinar, movimentação, aluno fora de aula.
A escola participa do projeto de gestão compartilhada, uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Um modelo que vigora em 4 instituições de ensino públicas desde o início do ano no Distrito Federal, tem policiais e bombeiros militares para cuidar da disciplina das unidades. Segundo a diretora pedagógica do Centro Educacional 3, Andréia Martins da Silva, a adesão ao projeto foi voluntária.
Nossa escola foi indicada para fazer parte do projeto de gestão compartilhada em janeiro e em fevereiro foi submetida à votação, né, da comunidade escolar. E por 556 votos contra 49, a comunidade foi favorável.
O professor de física, Wagner Pereira, trabalha na escola há 10 anos e conta que a indisciplina de alunos em sala de aula era um problema sério. Mas agora essa realidade está mudando.
Você ganha tempo na sala de aula, porque enquanto você está ensinando, está explicando, o aluno está prestando atenção, ele não está conversando, ele não está tirando foco, ele não fica mais querendo sair toda hora, ou seja, a aula começa a ter mais interesse para ele a partir do momento que ele presta mais atenção, e este foco é que todas as escolas precisam.
O estudante do ensino médio, Enzo de Souza Lopes, disse que no início foi contra, mas hoje reconhece que o ambiente escolar melhorou.
Apesar de no início não ser muito a favor, porque para mim lugar de policial era na rua, mas não só a educação, mas assim o comportamento dos alunos, alguns melhoraram bastante, as pessoas têm mais respeito umas pelas outras.
Com base no exemplo de escolas militares em funcionamento no Brasil, o Ministério da Educação quer expandir esse modelo. A ideia é implantar 108 novos estabelecimentos de ensino cívico-militares no país até 2023. O objetivo do projeto, que faz parte do Compromisso Nacional pela Educação Básica, é melhorar a qualidade educacional. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto permitindo que policiais e bombeiros da ativa atuem como monitores para auxiliar na gestão das escolas. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Major Jorge Antônio de Oliveira Francisco, a medida é um primeiro passo para a implantação desse formato cívico-militar em regiões mais carentes do país.
Nós inovamos na legislação que regula as atividades da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil, permitindo que policiais militares e bombeiros possam atuar em escolas cívico-militares, que é um projeto belíssimo de gestão compartilhada com várias escolas da rede municipal e estadual pelo Brasil.
O governo federal estima que o custo anual por escola seja de R$1 milhão. O Ministério da Defesa deve destacar cerca de 20 militares para cada 1.000 alunos. Reportagem Gabriela Noronha.
No mês de julho, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares.
Isso significa que o país vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora.
No acumulado de janeiro a julho deste ano, o saldo é positivo para o Brasil de 28 bilhões de dólares.
A expectativa do Ministério da Economia é fechar o ano com o terceiro melhor saldo da história.
Atrair investimentos privados para melhorar a infraestrutura do país. Esse tem sido um foco de trabalho do governo federal.
Hoje foi dado mais um passo nessa direção. O Ministério da Economia lançou um programa que traz uma série de orientações para investimentos em diversas áreas.
A ideia é ajudar no planejamento de investimentos e dar mais segurança jurídica para investidores, por exemplo, e com isso acelerar a participação privada em projetos no país.
O programa ProInfra reúne uma agenda de ações em infraestrutura no país, como de energia, saneamento básico, telecomunicações e habitação popular. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi lançado o primeiro documento com as propostas do governo. A ideia é servir de orientação para investimentos em infraestrutura com maior produtividade e empregos. É o que explica Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.
Na década de 70, nós chegamos a investir bastante, nós chegamos a investir mais de 4% do PIB em infraestrutura, mas de lá para cá, nós sempre investimos menos do que 2,5%, menos do que 2,5% do PIB. Então, nós queremos já, ao longo dos próximos 3 anos, já alcançar patamares superiores aos últimos 40 anos de infraestrutura. Isso vai ter impacto em emprego, vai ter impacto em renda e vai ter impacto em produtividade.
O objetivo é aumentar o investimento anual no setor dos atuais 1,6% para 3,8% como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, acredita que o mercado de concessões necessita de investimentos de longo prazo.
Então, hoje, ao longo do Estado brasileiro, nível federal, estadual, municipal, existe um mar de ativos inexplorados, degradados, maltratados e que a nossa missão é atuar como banco de investimentos do Estado brasileiro para ajudar a monetizar e dar uso a esses ativos.
Com orientações claras de investimentos para o setor, o programa ProInfra prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado. Segundo a secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, Marta Celier, a participação da iniciativa privada é fundamental para alcançar os investimentos necessários.
Não é o caminho nós estarmos investindo em empresas públicas, em obras públicas, quando nós temos tantas oportunidades de investimentos privados que dão retorno quando bem regulados. E diante de todo o problema fiscal que vivemos no nosso país, mesmo que quiséssemos, seria impossível turbinar essa agenda de obras públicas.
Com planejamento estratégico a longo prazo, a meta é colocar o país entre os 20 primeiros no ranking de infraestrutura do Fórum Econômico Mundial até 2040. Hoje, o Brasil ocupa a posição número 81. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil foi designado pelos Estados Unidos como aliado prioritário extra-OTAN.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que reúne países da Europa e América do Norte.
De acordo com o Ministério da Defesa, a condição de aliado prioritário extra-OTAN é concedida a poucos países, considerados de interesse estratégico para os Estados Unidos.
O Ministério informa ainda que essa condição vai permitir ao Brasil mais oportunidades de intercâmbio e assistência militar, compra de material de defesa e treinamentos conjuntos.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro escreveu que essa é uma medida mais que importante para a nossa defesa.
Empresas federais lucraram quase 25 bilhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano.
Um aumento de 57,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de 15 bilhões e meio de reais.
O melhor resultado foi do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que fechou os 3 primeiros meses do ano com ganho de 11 bilhões de reais.
Os dados são do 10º Boletim das Empresas Estatais Federais, divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém liminar sobre demarcação de terras indígenas.
Justiça Gaúcha nega pedido para a universidade aceitar matrícula de candidata no sistema de cotas raciais.
Construtora e Caixa Econômica terão que pagar R$3.000 por danos morais e dois beneficiados do Minha Casa Minha Vida.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF mantém liminar sobre demarcação de terras indígenas.
A decisão foi tomada na primeira sessão plenária do segundo semestre de 2019. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter nesta quinta-feira a liminar que suspende a medida provisória 886, que pretendia transferir a competência da demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para o Ministério da Agricultura. As ações sobre o tema foram ajuizadas pelos partidos PSB, PT, PDT e Rede Sustentabilidade. Os partidos contestam atos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que editou a medida provisória 870. O ministro relator Luiz Roberto Barroso votou pela manutenção da liminar. Ele explicou que a Constituição proíbe expressamente a medida tomada pelo presidente da República.
Justiça Gaúcha nega pedido para a universidade aceitar matrícula de candidata no sistema de cotas raciais.
A comissão avaliadora da instituição tem autonomia para decidir quem se encaixa nos requisitos para o preenchimento da vaga. Carlos Ribeiro.
A estudante prestou o vestibular em 2018 e foi aprovada para o curso de Ciências Sociais. No entanto, ela teve autodeclaração étnico-racial negada pelo Comitê da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os registros fotográficos apresentados e a análise presencial levaram os avaliadores à conclusão de que a candidata não se enquadra como parda. No Tribunal Gaúcho, os desembargadores entenderam que não há motivos para que sejam desconsideradas as conclusões da comissão.
Justiça mantém condenação de construtora e Caixa Econômica Federal e acrescenta indenização por danos morais no valor de R$3.000 a dois beneficiados do Minha Casa Minha Vida.
Em primeira instância, a Justiça já havia determinado o pagamento de quase R$6.000 por danos materiais. Luiz Carlos Pinto.
A perícia judicial apontou vícios de construção nos imóveis, tais como fissuras, infiltrações, calçadas deterioradas, manchas, mofos, falhas no rejunte e vazamentos. O desembargador do caso alegou que os problemas estruturais geraram transtornos e preocupações aos donos dos imóveis, o que justifica a condenação solidária da Caixa Econômica Federal e da construtora à reparação por danos morais.
Justiça Trabalhista do Espírito Santo mantém sentença que condenou 4 empresas do ramo de telefonia por trabalho análogo à escravidão.
A situação foi flagrada em fiscalização da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, que alertou o Ministério Público do Trabalho. Arthur Filho.
As violações aos direitos trabalhistas ocorreram no recrutamento de 11 trabalhadores que foram levados do Maranhão para o Espírito Santo em outubro de 2014. Eles tinham que construir uma torre de telefone, mas foram submetidos a condições degradantes, não receberam salário e tiveram as carteiras de trabalho retidas. O valor da indenização por danos morais coletivos foi fixado em R$200.000, com multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nelson Otrade garante que a análise de possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada não terá tratamento diferenciado.
Assir Gurgaz chama atenção para estudo que revela declínio da liberdade no mundo.
Projeto exige que guia de pagamento do seguro DPVAT venha no mesmo documento de cobrança do IPVA.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Otrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a análise de uma eventual indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos não terá tratamento diferenciado.
O rito legal da tramitação será cumprido, não haverá benefício por ele ser o filho do presidente, vai ter que entrar na mesma linha que os outros já entraram, ou seja, não vai passar na frente de ninguém, vai ser tudo dentro da maior transparência e normalidade.
A possível indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro divide opiniões no Senado. Aliados destacam preparo de deputado para o cargo, enquanto oposicionistas alertam para possível derrota por falta de qualificação. Repórter Érica Christian.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a indicação de diplomatas de carreira para o cargo de embaixador e alertou que Eduardo Bolsonaro poderá ter o nome rejeitado ao lembrar que o voto é secreto.
Devemos valorizar a carreira diplomática, que a gente não dê esse passo para trás. Pode até ser legal na lei hoje, mas que é imoral, no meu modo de entender, é algo que não é bacana para o país, não é bacana para esse momento do governo que prega novas práticas, que eu vou votar contra.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que Eduardo Bolsonaro tem condições de assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos e ponderou que não há proibição legal da indicação de parentes para representações do país no exterior.
Há uma histeria muito grande e desnecessária. O Eduardo é um deputado federal que está no seu segundo mandato, é alguém que conhece os Estados Unidos, tem vivência nos Estados Unidos, tem relação pessoal com o presidente americano, com a família dele. Acho que se essa é a escolha do presidente da República, há que ser respeitada. É uma escolha discricionária dele.
Independentemente do resultado da votação na Comissão de Relações Exteriores, a eventual indicação de Eduardo Bolsonaro terá que ser apreciada pelo plenário do Senado, que dará a palavra final.
Senadores divergem sobre novo bloqueio de verbas do Ministério da Educação. Serão 348 milhões a menos para o setor.
Para a oposição, não investir em educação é desacreditar no país. Já a base do governo sugere um descontingenciamento após reforma da Previdência. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para não ampliar a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais estabelecida para este ano, o governo anunciou um contingenciamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Ministério da Cidadania sofreu o maior corte e terá menos 619 milhões de reais para gastar, seguido pelo Ministério da Educação, que teve 348 milhões contingenciados. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que os cortes são indesejáveis, mas necessários. Segundo ele, o governo poderá liberar o dinheiro com uma possível aprovação da reforma da Previdência.
Esse finalzinho de aperto, mas nós esperamos que agora no segundo semestre volte realmente a melhorar a situação da economia. E os recursos iam ser descontingenciados.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a decisão em suas redes sociais.
A educação é o pilar que cria a cena para termos
um verdadeiro projeto de nação. Ela é a base do crescimento e do desenvolvimento.
Paim lembrou que o Ministério da Educação já perdeu mais de 6 bilhões de reais desde o início do ano.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, parabenizou a neurocientista Lúcia Viladino, presidente da Rede Sara de Hospitais, pela premiação recebida da Sociedade Internacional de Neuropsicologia em reconhecimento à sua carreira.
Segundo o senador, ela se destacou com o trabalho de reabilitação de crianças por meio da música.
Lúcia possui publicações em revistas científicas internacionais, como a Science. É autora e coautora de livros e é reconhecida por suas pesquisas em vários outros países.
O senador Regufe, representante do Distrito Federal, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto dele, já aprovado pelo Senado, que obriga o poder público a publicar na internet a relação de pacientes que aguardam as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes e podem ser programadas.
O objetivo é impedir que agentes públicos usem seus cargos para beneficiar alguns pacientes, marcando suas cirurgias em data anterior à de outros que aguardam há mais tempo para os procedimentos. Regufe citou um caso recente ocorrido no Distrito Federal.
Houve uma denúncia, os jornais do Distrito Federal publicaram que uma servidora do Hospital Regional de Taguatinga estava vendendo vagas para furar a fila de cirurgias, que ninguém sabe onde está porque não é publicada. Então ela colocava pessoas na frente e vendia vagas. Isso seria impossibilitado ou pelo menos dificultado muito se esse projeto já tivesse sido aprovado pela Câmara dos Deputados e virado lei.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, parabenizou o governo por exigir prestação de contas dos projetos financiados com dinheiro do Fundo Amazônia, composto principalmente por doações da Alemanha e da Noruega.
Segundo ele, o dinheiro até ajudou a preservar 45 milhões de hectares da floresta, mas deixou de lado o fator humano, beneficiando apenas 162 mil pessoas, no universo de 20 milhões de amazônidas.
Márcio Bittar lembrou que a região norte, apesar do fundo, é a que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano, com gravidez precoce, violência, desemprego e apenas 8% da população beneficiada com saneamento básico.
Aqueles que estão assistindo no Sudeste, do Sul, parem de ficar imaginando que nós vamos viver de ecoturismo. Pergunte para as próprias famílias qual dos nossos filhos e netos estão programando férias no seio da floresta amazônica. Nenhum, porque aquilo é inóspito. Nós não temos estradas. Porque quando se fala em fazer uma estrada na Amazônia, o mundo quase cai, porque vai acabar com a Amazônia, vai destruir tudo. Se você não tem estrada e não tem ramal, como é que produz? Como é que escoa a produção?
Senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, relatou o resultado do estudo Liberdade no Mundo, feito pela organização Freedom House, que revela o declínio da liberdade no mundo pelo 13º ano consecutivo.
Para chegar a essa conclusão, disse Assir Gurgás, os estudiosos avaliaram a qualidade e o apoio à democracia e concluíram que dos 195 países do mundo, 44% foram classificados como livres, 30% como parcialmente livres e 26% como não livres.
Esse declínio na liberdade, segundo ele, atingiu até países como os Estados Unidos. Numa escala de 0 a 100, o Brasil alcançou 78 pontos, sendo considerado um país livre, com garantia, ainda que frágil, das liberdades civis e dos direitos políticos.
Nessa mesma análise, acrescentou Assir Gurgás, os Estados Unidos assinalam 87 pontos, a França 90, a Alemanha 94 pontos, Portugal 96 e o Canadá 98 pontos.
Ao contrário do que muitos possam pensar, o relatório da Freedom House aponta que a democracia ainda é o melhor caminho para o desenvolvimento das nações, visto que a economia cresceu mais nesses últimos 13 anos nos países onde a democracia também se fortaleceu.
A A guia de pagamento do seguro obrigatório de veículos deve vir junto com o IPVA. É o que prevê projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos.
O objetivo é facilitar a vida do contribuinte e evitar atraso no pagamento do seguro DPVAT. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que quem deixa de pagar o seguro, mesmo que involuntariamente, fica desamparado em caso de acidente.
Isso implicará em um indiscutível transtorno ao cidadão que tenha se tornado inadimplente de modo involuntário, induzindo ao erro pelo simples fato de que a correspondente guia de pagamento não foi disponibilizada conjuntamente com a do IPVA.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Emendas à LDO aumentam previsão de recursos para a educação.
Avança a proposta que amplia direitos de filhos de mulheres agredidas.
Projetos em tramitação na casa mudam regras do sistema de justiça.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto de lei de Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, que define os temas que podem ser analisados durante o plantão judiciário de primeiro e segundo graus. O texto seguiu para o Senado Federal.
De acordo com a proposta, os plantões ficarão limitados à análise de medidas urgentes, como prisões em flagrante, decretação de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão, mandados de segurança e habeas corpus. Luiz Lima acredita que a medida vai evitar casos como o do ex-presidente Lula, que em 2018 teve sua soltura autorizada durante um plantão judiciário.
Não é um projeto partidário, é suprapartidário, mas eu vou citar um exemplo que foi muito emblemático. O juiz acatou o pedido de um determinado advogado que exigia a soltura do presidente Lula, mesmo ele já sendo avaliado em outras instâncias por outros juízes. Isso deu uma confusão jurídica, como tem acontecido também na parte tributária do nosso país. Então, a gente limitando o plantão judiciário como medidas preventivas ou prisões em flagrante, a gente traz ao sistema judiciário mais segurança porque a gente traz essa regulamentação que já estava sendo pedida pela sociedade e pelo próprio Poder Judiciário.
Justiça.
Proposta de Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, quer dar direito aos advogados, promotores e procuradores do Ministério Público e defensores públicos de não serem revistados ao acessar as instalações do Poder Judiciário.
Mauro Nazif explica que uma lei de 2012 prevê que todos devem passar pelo detector de metais ou ser revistados, exceto os integrantes de missão policial, escolta de presos e agentes penitenciários. No entanto, ele ressalta que o Conselho Nacional de Justiça previu outras exceções não autorizadas em lei. Para o deputado, o Conselho está extrapolando seu poder.
Em 2013, o CNJ, por si só, ampliou isso para que os magistrados e os servidores do Judiciário tivessem acesso às comarcas, ao Poder Judiciário, sem serem vistoriados. Então, o que nós estamos buscando agora? Que todos que lidam com o sistema, que são os advogados, promotores do Ministério Público e defensores públicos, também tenham o mesmo tratamento. A isonomia no acesso às cortes ao Poder Judiciário.
O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, vai ao Senado sem precisar passar pelo plenário.
Resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2015 prevê a realização de audiência de custódia com acusados detidos em flagrante. O objetivo é garantir tratamento mais humanizado aos presos. Porém, segundo o capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, a regra tem facilitado a soltura de criminosos.
O deputado alerta que esse problema ganhou visibilidade após a liberação de 3 suspeitos de assassinar o sargento reformado da Polícia Militar do Amazonas, Luiz Carlos da Silva Santos. De acordo com o capitão Alberto Neto, mesmo com provas, a justiça libertou os criminosos. Ele sugere mudanças nos critérios para concessão de liberdade provisória em audiências de custódia.
São vários casos no país como todo de impunidade, de bandidos de alta periculosidade sendo liberados em audiência de custódia, com a justificativa de frear o encarceramento. Então, em vez do bandido estar preso, pagando a sua pena, ele está solto e continuando a vida dele criminosa. Então, o projeto visa dar um maior rigor nessa audiência de custódia, para que bandidos como esse que mataram o sargento não possam voltar à liberdade de imediato. Nós precisamos usar a audiência de custódia apenas para separar bandidos de alta periculosidade e de bandidos de pequeno potencial ofensivo.
Segurança Pública.
O Senado aprovou o projeto que obriga agressores de mulheres a ressarcirem o Sistema Único de Saúde pelo tratamento prestado às vítimas. A proposta muda a Lei Maria da Penha.
O texto é de autoria de Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. A parlamentar acredita que a matéria vai servir como mais um fator para coibir a violência contra a mulher no âmbito doméstico.
Nós vamos tornar a Lei Maria da Penha mais rigorosa para a proteção da mulher. Na nossa proposta, além de fazer com que o agressor pague o que o sistema de saúde gastar com a vítima, impede que ele use esse recurso da vítima, porque muitas vezes ele poderia estar tirando o recurso da vítima para pagar esse custo. E assim, a gente vai dar uma forma de ficar mais rigorosa e proteger as nossas mulheres dessa violência doméstica que cada vez mais vem aumentando no nosso país.
O projeto de Mariana Carvalho voltou para análise da Câmara porque o Senado fez alterações no texto.
Preocupado com o aumento do feminicídio no país, Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, sugere mais debates sobre o assunto. O parlamentar avalia que a legislação atual é satisfatória, porém os homens e as mulheres precisam superar o que ele considera problemas de convivência.
O que a gente percebe é que há uma competição entre o homem e a mulher na nossa sociedade. E isso acaba levando a certo desgaste. Mas, infelizmente, o que precisa, né, é quebrar essa competição. Porque quando homem e mulher se juntam, só tem uma razão de ser. É preservar a vida, dar continuidade à vida. O homem é interdependente da mulher e a mulher do homem. O homem sozinho não é nada e a mulher sozinha não é nada. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir acabar com essa violência, muito embora haja tudo quanto é forma de lei que se possa colocar neste país.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou emenda do Senado Federal à proposta que concede prioridade de matrícula aos filhos de mulher que tenha sofrido violência doméstica.
O texto original, de autoria da deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, havia sido aprovado em março pela Câmara. Quem traz os detalhes é Silvia Munhato.
A relatora, deputada Maria Rosas, do PRB de São Paulo, recomendou a aprovação porque a emenda apenas pretende impor sigilo sobre os dados dos estudantes envolvidos, o que foi apoiado por Giovânia de Sá.
Sabemos que já é uma situação de vulnerabilidade, onde a mulher está sofrendo por ter sido agredida, a criança também ficando muito exposta. Agora, o nosso projeto, que tem, assim, tem o objetivo de garantir essa vaga na escola, ela vai também dar a proteção às informações, quem é a mãe, quem são as crianças. Então, essa emenda feita pelo Senado realmente foi muito importante e agrega muito ao nosso projeto.
Por meio de alteração na Lei Maria da Penha, o texto facilita o processo de matrícula do estudante ou de transferência, caso ela seja necessária em função de novas ameaças. Para a superintendente-geral do Instituto Maria da Penha, Conceição de Maria, esse apoio é fundamental.
E a gente acredita que a educação que pode fornecer luzes em todos os aspectos, tanto para formar essas crianças com uma nova visão de relacionamento interpessoal, de solução de conflitos interfamiliares, de respeito aos direitos das mulheres, como também desconstruir culturas machistas que nós trazemos arraigados desde muito tempo e situações patriarcais, contribuir também para esses novos modelos de masculinidades que não sejam masculinidades tóxicas e no próprio empoderamento da mulher de conhecer os seus direitos, de conhecer conhecer o que, que a Lei Maria da Penha pode fazer por ela, porque hoje a informação salva vidas.
A proposta que prioriza as matrículas na rede pública de ensino para famílias vítimas de violência doméstica ainda será analisada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Constituição e Justiça de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Direitos Humanos.
Como presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, Leandre, do PV do Paraná, ressalta a importância do Pacto Nacional pela Primeira Infância, lançado em junho.
Segundo Leandre, o objetivo é incentivar estados e municípios a desenvolver políticas públicas para colocar em prática o que já está previsto no Marco Legal da Primeira Infância, sancionado em 2016.
O Conselho Nacional de Justiça lançou, então, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, do qual a Câmara dos Deputados é signatária, representada pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, a qual eu presido aqui na Câmara dos Deputados, também um colegiado composto por senadores e deputados, que teve inclusive um papel muito preponderante ao longo de toda a construção dessa legislação tão importante. E hoje um dos principais objetivos da Frente Parlamentar é justamente colaborar e incentivar na implementação do Marco Legal da Primeira Infância para que realmente aqueles que mais precisam que ele aconteça e os proteja, que são as crianças, sejam realmente contemplados com tudo aquilo que a lei trouxe.
Com 252 votos, Newton Cardoso Júnior foi eleito para comandar o Diretório Estadual do MDB em Minas Gerais. Atualmente, o partido está presente em 280 cidades mineiras.
Uma das prioridades de Newton Cardoso Júnior como presidente do diretório é resgatar e ampliar a participação dos colegiados municipais como forma de fortalecer o partido no estado.
Temos um objetivo de trazer uma bandeira para o partido no estado, pautar as ações de reconexão do diálogo com a sociedade, mas também renovar o diretório, valorizar os diretórios no interior, que muitas vezes estão esquecidos e ficam até sem condições de prestar contas, de realizar convenções de forma adequada. E, portanto, estamos desenvolvendo um novo plano para atender esses diretórios. Mas o mais importante é que o partido acordou no estado. E agora vamos construir as bases para que o partido continue sendo o maior partido no estado.
Trabalho.
Projeto de autoria de Udorico Júnior, do PROS da Bahia, quer garantir mais emprego e renda aos mototaxistas e motoboys, dando condições para que eles adquiram seus próprios veículos com isenção de impostos.
Udorico Júnior explica que a medida visa equiparar direitos de mototaxistas e motoboys aos de profissionais que exercem atividades similares como os taxistas.
Visando equiparar os direitos dos mototáxis e motoboys ao de profissionais que exercem atividades similares, como os taxistas, por exemplo, apresentei na Câmara dos Deputados, no ano de 2017, um projeto de lei de número 7276, que assegura aos trabalhadores a aquisição de motocicletas com IPI reduzido e tarifa zero para o PIS e PASEP e o CONFINS. A profissão do mototaxista e motoboy são regulamentadas e a medida é totalmente viável. Nada mais justo que esses profissionais possam fazer o uso do mesmo direito dos taxistas e que praticam funções similares.
Economia.
Após estudos da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que atualiza a tabela do imposto de renda para consumidores e empresas e ainda institui a tributação sobre lucros e dividendos.
A proposta isenta do imposto de renda quem recebe até R$ 3.992. Para trabalhadores com vencimento até R$ 5.988, a alíquota cairá de 27,5% para 15%. Para renda acima disso, até R$ 7.984, a alíquota será de 20%. Finalmente, para quem ganha até o teto do serviço público, ficará mantida a taxa de 27,5%. Já quem recebe acima do teto, pagará 37% de imposto.
Eu tenho uma desoneração de todas as pessoas que ganham menos de 10 mil no nosso país, fazendo com que essas pessoas tenham mais praticamente R$1.000 no bolso para consumir. Isso vai voltar para o comércio. Isso vai ser utilizado no supermercado, em viagens, em aquecimento da nossa economia. E automaticamente, quando eu aqueço a economia, eu gero emprego. Essa pessoa que está desempregada, ela vai também voltar para o mercado de consumo, gerando um aquecimento. A gente chama isso de um ciclo virtuoso de crescimento econômico. A gente acredita que a aprovação dele vai trazer algo muito importante para a nossa nação, que é o aquecimento da nossa economia.
José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, é autor de um projeto que busca combater o excesso de burocracia na administração pública, em especial nas licenças para abertura e funcionamento de empresas.
José Mário Schreiner explica que a proposta estabelece novos procedimentos se houver omissão de resposta por parte da administração pública.
Se o Estado não cumprir o prazo determinado por lei para que ele possa dar esse licenciamento, possa dar essa outorga aos empreendedores, a outorga e o licenciamento está dado. Ele devolve ao Estado a responsabilidade do cumprimento desses prazos, né? Para que os empresários possam aí não estar dependendo da boa vontade e muitas vezes até da falta de funcionários, da falta de pessoas. Então, portanto, nós precisamos destravar o Brasil. Só uma pessoa que vai abrir um posto de gasolina, uma panificadora, ele sabe do que eu estou falando aqui, da dificuldade. A ausência total do Estado. Agora, ele só vai ter a presença do Estado o dia que ele inaugurar o seu empreendimento. Aí vão ser 3, 4, 5 tipos de fiscais a fiscalizar ele, a fazer com que esse empresário, esse empreendedor, ele desanime da sua atividade.
Está no Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. Pela proposta, o salário mínimo no ano que vem deve ser de R$1.040, com a reposição apenas das perdas inflacionárias e não mais com o cálculo do crescimento da economia do país, como vinha acontecendo desde 2011.
Agostinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, quer mudar essa proposta. Ele apresentou uma emenda à LDO para que o salário mínimo tenha ganho real, ou seja, que os trabalhadores tenham seus rendimentos mensais acima da inflação, mais um ganho superior no valor da variação do PIB nos últimos 2 anos.
Se o cálculo, há 5 anos, viesse acontecendo da forma que o governo federal pretende, o salário mínimo hoje seria algo em torno de R$600. Então, realmente, nós vamos ter aí um prejuízo muito grande para essas famílias. Então, a ideia da nossa emenda é justamente proteger e garantir um salário mínimo digno para as famílias brasileiras. E eu acredito que o governo irá se sensibilizar nesse sentido para que a gente garanta mais dignidade a milhões e milhões de brasileiros.
Educação.
A educação foi o setor mais atingido pelo contingenciamento de recursos do governo federal. O Executivo congelou R$2 bilhões das universidades, mas em todas as áreas da educação, os bloqueios de recursos totalizam quase R$6 bilhões.
No entendimento de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o corte de recursos na educação, em especial no ensino superior, pode paralisar as atividades em pesquisa e, com isso, atrasar a competitividade do país. Ele explica que vai trabalhar no Congresso para repor o contingenciamento.
Hoje, a China cresce extraordinariamente. 20 anos atrás, a China estava muito atrás do Brasil. Agora está tecnologicamente, economicamente, muito à frente, porque investe de forma programada durante muito tempo em educação e formação de pessoas. Nós somos contra esses cortes, então só aprovamos matérias para suplementar o orçamento com o compromisso do governo de repor os recursos que foram cortados na área da educação. Nas emendas na LDO, estamos também ampliando as programações relacionadas à educação e no debate que faremos ao longo desse ano e até a elaboração do orçamento no final do ano, nós vamos trabalhar junto com a sociedade para repor esses cortes que foram anunciados. Isso é absolutamente fundamental para que o Brasil encontre o caminho do desenvolvimento.
Saúde.
A Câmara dos Deputados ficou iluminada de amarelo durante todo o mês de julho para lembrar o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho. Segundo Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, que é o coordenador da frente parlamentar relacionada ao tema, o objetivo foi chamar a atenção para a importância do combate e prevenção à doença.
Então, hoje são mais de 500 mil pessoas que sofrem de hepatites no nosso país. Então, a gente conseguiu também iluminar a Câmara dos Deputados no mês de julho, da cor amarela. Então, é uma conquista muito bacana para que a gente possa trazer a realidade à luz do dia, a discussão, né, de políticas públicas voltadas para esse setor. Uma outra conquista que nós também conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, junto ao ministro Mandetta, foi também a alteração. A gente conseguiu mudar o componente especializado, que era de complexo acesso, passando para o componente estratégico. Né? Ele é simples e de gestão local.
Júnior Boazella informa que a alteração do componente vai baratear o custo do tratamento, além de facilitar o fornecimento dos remédios para os portadores da doença.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que permite a compensação para quem preserva o patrimônio natural de sua propriedade e cria mecanismos para calcular o valor da floresta nativa preservada.
Autor da proposta, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que os produtores rurais são os maiores responsáveis pela preservação ambiental e destinam de 20% a 80% de suas propriedades aos cuidados com o meio ambiente. Segundo ele, haverá estímulo ao consumo do ativo ambiental para acesso a créditos, o que dará mais recursos para os produtores e para o país.
Somando todas as reservas legais, as áreas de preservação permanente, os estados e a União com seus parques, as unidades de conservação, somado tudo isso, isso transforma num papel moeda vendido nas bolsas de mercadoria e os agentes financeiros, tanto os privados como os públicos e as agências internacionais, recebem inclusive esse ativo, que é a vegetação, a mata que nós temos, como garantia para acesso a financiamentos e também para o pagamento, inclusive, de dívidas.
Zé Silva ressalta que o projeto cria mecanismos que estão em conformidade com a posição assumida pelo Brasil na chamada Agenda 2030, um conjunto de ações que orientam os trabalhos das Nações Unidas rumo ao desenvolvimento sustentável.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Paulo Gonçalves e Terça Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.